Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos. Seja bem-vindo ao noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 14 de maio, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Gabriele Di Domenico. Tempo de sol aqui na capital italiana, a temperatura é de 27 graus centígrados. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa aos jovens neste sábado. Conservar o patrimônio de santidade de Charles de Foucault e Maria Rivière. Santo Padre dar maior atenção aos mais necessitados na convivência das gerações. O Papa é NAC. A aviação é encontro. Céus de paz também na Ucrânia. Entre os novos santos deste domingo, Justino Russolillo, fundador dos Vocacionistas. Bispo Vocacionista Dom Ionilton participa em Roma este domingo da canonização de Justino Russolillo. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Hoje a Igreja recorda São Matias, apóstolo e mártir. Matias significa dom de Deus. São Matias foi um dos numerosos discípulos que seguiram Jesus desde o começo de sua vida pública. Testemunhou e viveu todo o drama da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Eleito mediante sorteio para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o traidor. Pedro, que sugeriu seu nome, fixou três requisitos para o ministério apostólico: pertencer desde o início ao grupo dos seguidores de Jesus, ter sido chamado e enviado. Pouco se sabe sobre sua vida e sobre sua morte. Uma antiga tradição conta que ele foi decapitado com um machado e, por isso, seu patrocínio especial aos açougueiros e carpinteiros. O Papa Francisco recebeu em audiência neste sábado no Vaticano numerosos jovens da Diocese de Viviers, na França, por ocasião da canonização de dois novos santos daquela diocese, Charles de Foucault e Maria Rivière, que serão elevados à glória dos altares neste domingo. Ao saudar a delegação e jovens da diocese francesa, o Papa recordou inicialmente outro beato daquela diocese, Padre Gabriel Longueville, mártir beatificado em 2019, que ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente na Argentina. Falando sobre as virtudes deste beato, Francisco disse:
"A sua abnegação e a sua atenção aos mais pobres da paróquia em que trabalhava são um modelo para os sacerdotes da sua terra natal.
A sua abnegação e atenção com os mais pobres da paróquia onde trabalhava são um modelo para os sacerdotes da sua terra natal. Esta série de beatos e futuros santos demonstra claramente a fecundidade da sua diocese. Espero que vocês possam conservar este patrimônio de santidade." Depois, referindo-se à figura de Charles de Foucault, o Papa fez votos de que os fiéis de Viviers possam fazer a sua mesma experiência de Deus, que o levou a evangelizar. Trata-se de uma forma de evangelização discreta, mas também muito exigente, porque requer o testemunho de uma vida coerente, ou seja, conforme às aspirações de todo homem amado por Deus e chamado a algo diferente do que o prazer passageiro ou de um resultado imediato e visível. A este respeito, Francisco exortou os presentes a serem fermento na massa, como Charles de Jesus quis ser no deserto. Somente assim as novas gerações poderão colher seus frutos espirituais. No entanto, o Santo Padre encorajou os jovens a basear sua vida cristã nos três E: palavras-chave da espiritualidade de Charles de Foucault, Evangelho, Eucaristia e Evangelização, que são um verdadeiro programa de vida na escola de Jesus. Depois, sugeriu aos jovens aprender a meditar sempre sobre o Magnífica, oração de abandono de si mesmo a Deus, extraída de seus escritos. Meu Pai, eu me abandono a vós. Fazei de mim o que quiserdes. Tudo o que fizerdes em mim, vos agradeço. Obrigado. Estou pronto a tudo, aceito tudo, desde que a vossa vontade se cumpra em mim e em todas as suas criaturas. Nada mais quero, meu Deus. E o Papa exortou.
Que diventi la vostra preghiera nei momenti delle scelte e delle croci della vita. Così potrete entrare nella dinamica evangelica della Chiesa nella vostra diocesi.
Que esta oração se torne a de vocês nos momentos das suas escolhas e cruzes da vida. Somente assim poderão entrar na dinâmica evangélica da Igreja na sua diocese. Uma diocese que expressa o desejo de viver a fraternidade universal deste eremita do Saara. Aqui, recordo de modo particular, todos os grupos escoteiros que se colocaram sob o patrocínio de Charles de Foucault. A seguir, Francisco falou da Beata Maria Rivier, que com Charles de Foucault será canonizada amanhã. Seguindo o exemplo desta filha da sua terra, que dedicou a sua vida à educação das crianças através da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, por ela fundada, espero que vocês abram as mentes dos pequeninos às coisas de Deus. A atenção ao próximo é a admiração da criação. O Papa faz votos também de que haja muitas outras mulheres desta estatura, humildes e corajosas em fazer conhecer o amor de Deus aos pequeninos, que apenas pedem para aprender. Este é um desejo que está enraizado na esperança, que não decepciona. Por isso, o Santo Padre as confia à Virgem Maria, mãe desta congregação espalhada pelo mundo, que continua a se dedicar sem cessar às crianças, jovens e excluídos. Enfim, o Papa confiou os presentes à especial intercessão dos seus futuros santos, Madre Maria Rivier e Charles de Foucault, a fim de que sejam sempre motivo de encorajamento e inspiração a todos. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado no Vaticano os habitantes e participantes da Aldeia de Francisco, dizendo inicialmente: quando Etienne Villemain, fundador deste projeto, com muitas outras pessoas, me falou desta sua obra pela primeira vez, não lhe pude esconder a minha diffidência sobre o que o Espírito Santo poderia inspirar nele. Agora, porém, estou feliz por ver o progresso deste projeto. A Aldeia de Francisco, explicou o Papa, é um lugar eclesial que se diferencia de outros habituais, mas que oferece algo mais. Trata-se de uma igreja como hospital de campo que se preocupa mais com os que sofrem do que com os que defendem seus próprios interesses, assumindo o risco da novidade de ser fiel ao Evangelho. Neste sentido, Francisco esclareceu a definição de aldeia, que se torna cada vez mais um lugar comum.
Lo sviluppo accelerato dei mezzi di trasporto e di comunicazione e le reti sociali fanno pensare che siamo diventati tutti.
O desenvolvimento acelerado dos meios de transporte, da comunicação e das redes sociais nos levam a pensar que todos ficam mais próximos uns dos outros. No entanto, muitas pessoas são deixadas à margem desta chamada aldeia, reservada a uma elite privilegiada. Por isso, espero que a Aldeia de Francisco possa contribuir para a descoberta de uma verdadeira aldeia, um tecido de relações humanas concretas que se sustenta mutuamente para dar maior atenção aos mais necessitados, na convivência das gerações e na preocupação de respeitar a criação que nos circunda. A Aldeia de Francisco, acrescentou o Papa, parte da convicção de que tudo está interligado. Desta forma, seus membros fazem uma experiência concreta, associando o meio ambiente e o respeito pela vida humana, desde a sua concepção até a morte natural, a oração e a fraternidade, e também unindo as várias gerações. Por fim, o Santo Padre expressou sua esperança de poder contar com o testemunho dos membros da aldeia de Francisco, demonstrando que a vida, segundo o Evangelho, consiste na ponderação equilibrada de todos esses aspectos. Uma experiência concreta desse tipo demonstra que a pessoa humana, como um todo, deve ser amada, acompanhada e inserida numa rede de relações enriquecedoras e construtivas. Tais relações têm um modelo absoluto, uma fonte da qual podem se desenvolver. De fato, concluiu o Papa, seus membros vivem em uma antiga abadia trapista. Trata-se de uma forma de convite para colocar no centro da sua experiência, além de uma vida simples e laboriosa, o cuidado e o desenvolvimento da vida interior e a relação com Jesus, que podem saciar nossos corações sedentos. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, diretores e funcionários da Autoridade Nacional de Aviação Civil Italiana, ENAC, seus familiares e representantes de parceiros internacionais para a segurança da aviação. Vocês fazem parte do setor multifacetado do transporte aéreo que merece ser incentivado e apoiado, porque é um dos mais afetados pela pandemia. A aviação civil contribuiu para o desenvolvimento do mundo contemporâneo, aproximando povos distantes e tornando-os conhecidos, disse o Papa em seu discurso. Com seu trabalho, de fato, vocês oferecem um serviço indispensável à nação e aos cidadãos. Milhares de passageiros podem chegar a outras cidades e países para trabalho, para turismo, para necessidades familiares e assim aproximar várias culturas e tradições. Dessa forma, se favorecem conhecimentos, colaborações e intercâmbios recíprocos em contextos culturais, econômicos e religiosos. Como é importante o seu trabalho para o desenvolvimento dessas relações humanas e sociais no âmbito internacional. Diante da tentação recorrente de voltar a erguer barreiras nacionais, destaca-se ainda mais que seu trabalho está a serviço do encontro e da fraternidade, sublinhou Francisco.
Incidente e contrasto com esta perspectiva são os casos em que a aviação é usada como instrumento de...
Em contraste com esta perspectiva estão os casos em que a aviação é usada como instrumento de ofensa, destruição e morte. Infelizmente, também estamos vendo isso nesta terrível guerra na Ucrânia, marcada diariamente por bombardeios aéreos. Diante desse cenário desolador, a esperança de que os céus sejam sempre e somente céus de paz pressiona com força ao nosso coração, que se possa voar em paz para estreitar e consolidar relações de amizade e paz. Aviação é amizade, é encontro. O Papa ressaltou que uma das preocupações da Autoridade Nacional de Aviação Civil Italiana é também implementar programas adequados para evitar acidentes graves nos meios de transporte. Nesse sentido, espero que o Dia Nacional, para não esquecer, destinado a lembrar as vítimas do trágico acidente em Linate, seja uma oportunidade para conscientizar os interessados na aviação civil sobre a centralidade do passageiro e o valor de cada pessoa. Que vocês encontrem seu ponto de referência na Santa Casa de Loreto, em sua padroeira, a quem vocês são particularmente devotos, disse Francisco, exortando o organismo a proteger as pessoas, a fim de que, de um dia para o outro, não fiquem de fora sem trabalho. O trabalho é uma riqueza. Peço-lhes que trabalhem num espírito de solidariedade, sinceridade e amizade, a fim de promover relações recíprocas que ajudem a enfrentar os momentos difíceis com confiança. Entre os novos santos deste domingo, Justino Russolillo, fundador dos Vocacionistas. Vamos ouvir Raimundo Lima.
Entre os 10 beatos que o Papa Francisco canonizará este domingo, 15 de maio, encontra-se o fundador da Sociedade das Divinas Vocações, mais conhecidos como Vocacionistas, Padre Justino Maria Russolillo. Terceiro de 10 filhos, nasceu em 18 de janeiro de 1891 em Pianura de Nápoles, sul da Itália, na diocese de Pozzuoli. Aos 5 anos recebeu a primeira comunhão e, desde já, adquiriu um grande amor por Jesus e Eucaristia. A quem lhe perguntava o que faria quando crescesse, respondia prontamente e com firmeza: "Vou ser padre." Seu sonho desde criança concretizou-se em 20 de setembro de 1913, data em que foi ordenado sacerdote na Catedral de Pozzuoli. Para nos falar mais detalhadamente sobre a figura de Padre Justino Russolillo e sua luminosa figura de santidade, a Rádio Vaticano Vatican News ouviu o Superior-Geral dos Vocacionistas, Padre Antônio Rafael do Nascimento, brasileiro do Rio Grande do Norte, que nos traça um perfil do futuro santo, homem de Deus profundamente marcado por uma espiritualidade trinitária.
É um santo napolitano que nasceu no final do século XIX, ele viveu e voltou para a casa do pai, sempre no seu bairro de Pianura, em Nápoles. E um santo de primeira grandeza, o Papa está reconhecendo agora para a Igreja Universal, mas já em vida ninguém teve dúvida, tanto é verdade que ainda em vida era chamado Santo Pároco de Pianura. Um homem de primeira grandeza, com a canonização certamente vai vir fora tantos outros ângulos que, como família vocacionista, nós não sabemos. Nós sabemos a sua história, sabemos da sua santidade, porém, muito mais do que um fundador, muito mais do que um sacerdote, foi poeta, foi filósofo, foi teólogo, foi pregador de exercícios espirituais, foi compositor, foi cantor, um homem de uma cultura muito vasta, e que, graças a Deus, agora com a canonização, tantas pessoas terão a oportunidade, diante de óticas diversas, de ver verdadeiramente a grandeza desse homem, é um gigante em santidade, em humanidade, e que agora será apresentado para todo mundo.
Uma figura, portanto, poliédrica, como o senhor acaba de nos dizer. Certamente uma figura, então, luminosa de santidade. Agora, em que podemos dizer que se caracteriza esta santidade nos dias atuais?
Se caracteriza, sobretudo, por uma espiritualidade muito trinitária. A espiritualidade do nosso fundador é totalmente trinitária e parte justamente das relações. Não? A fonte da sua espiritualidade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de Gênesis 1:26. E falar da Trindade é falar do centro, é falar do coração do cristianismo, mesmo que não seja ainda explorado, mas Dom Justino tem esse profundo relacionamento com a Trindade. E dizia que todo ser humano nasceu para ter um relacionamento pessoal com a Santíssima Trindade. Então ele vai direto ao que interessa, ele vai direto à comunhão, ele vai direto ao coração da Trindade. Isso é o centro de uma espiritualidade que deve ser incentivada cada vez mais, não? Historicamente, nós sabemos, a Igreja nasce da Trindade, a Igreja vive da Trindade, nós começamos nossas orações com a Trindade, terminamos invocando a Trindade. Porém, uma coisa é aquele ensinamento didático, outra coisa é um profundo relacionamento com a Trindade. Dom Justino parte desse relacionamento e convida todas as pessoas a valorizar o motivo pelo qual nasceu, que é justamente esse relacionamento com a Trindade. Ele chama de divina união, que seria intimidade com o Senhor. Então, eu gosto de destacar essa espiritualidade, que às vezes o que vem primeiro fora é o carisma, mas o carisma não pode se sustentar sem um fundamento espiritual e sem uma finalidade. E para Dom Justino era aquela da vida com as três pessoas da Santíssima Trindade.
Um beato do sul da Itália, de Nápoles, como o senhor falou, e a partir deste domingo, Santo Justino. Existe uma devoção popular? Qual é a devoção que existe em torno da figura do fundador dos vocacionistas?
Em torno da figura existe uma devoção, especialmente por outro lado da sua espiritualidade, que é aquele de convidar todas as pessoas à santificação universal. Dom Justino era consciente que cada pessoa nasce para alcançar a santidade. Ele vive 7 anos antes do Concílio Vaticano II e já prega, já propaga dentro de um movimento europeu que já reinvocava a vocação à santificação universal, que depois será assumido pelo Concílio Vaticano II. E Dom Justino não apenas convocava a essa vocação primária da vida humana, mas era verdadeiramente uma pessoa que transpirava santidade por onde passava. O que nós chamamos de bom dia, boa tarde, o que nós saudamos para as pessoas, ele saudava com faça-se santo, faça-se santo, faça-se santo de verdade, e tudo o resto é zero. As pessoas que encontravam. Então, era atraído pelo seu carisma, era atraído pela sua atenção aos pobres, era atraído pela sua presença, era um homem que acompanhava, que cuidava, que curava, e ficou, era muito familiar de Pianura, não existe uma família que ele não conheceu, que ele não entrou na casa, que ele não saudasse, que não visitasse, que não cuidasse dos doentes, que não tivesse uma atenção toda especial para os pobres. Ele foi pároco por 35 anos e nesse ambiente ele encontra então o espaço para a fundação da congregação, destinada e totalmente dedicada às vocações.
O bispo da prelazia de Itacoatiara, no estado do Amazonas, Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, encontra-se em Roma estes dias para participar, no domingo, 15 de maio, da missa presidida pelo Papa Francisco, na qual o Santo Padre canonizará, entre outros, o bem-aventurado Justino Maria Russolillo, fundador da Sociedade das Divinas Vocações, mais conhecidos como Vocacionistas, família religiosa da qual Dom Ionilton faz parte. Em entrevista concedida à Rádio Vaticano Vatican News, o bispo da prelazia de Itacoatiara nos fala inicialmente desta sua vinda a Roma e da alegria de poder participar desta solene celebração de canonizações.
Nossa vinda aqui a Roma desta vez foi para participar da canonização do fundador da congregação que eu faço parte, né, a Sociedade das Divinas Vocações, mais conhecido como Vocacionistas. Então, como bispo desta, né, família religiosa, me senti com vontade de estar aqui, de compartilhar com meus irmãos de congregação esse momento que para nós vocacionistas é de muita alegria.
Como bispo pertencente a esta família religiosa, Dom Ionilton nos fala da espiritualidade vocacionista em seu ministério episcopal à frente da Igreja Particular de Itacoatiara, terra de missão, no coração da Amazônia brasileira.
Como vocacionista, né, filho aí do bem-aventurado Justino, no dia que eu fui ordenado bispo lá na Bahia, em Araci, eu disse que, na minha mensagem ali no final da celebração, que eu estava indo lá para a prelazia de Itacoatiara e estava indo como religioso vocacionista e para viver o terceiro campo de missão, porque o nosso fundador, ele dividiu a nosso campo de ação em três, e uma desses campos de ação ele chamou de missão, né? E eu disse, eu vou abraçar essa missão lá na prelazia, exatamente para cumprir a minha vocação de vocacionista nesse terceiro campo de ação. Eu já tinha trabalhado na formação, que é um campo de ação nosso, e já tinha trabalhado na paróquia, né, como vigário paroquial, muitos anos, já uma vez ou outra, como pároco mesmo. Mas o campo de missão eu ainda não tinha feito. E até o nosso geral, o Padre Antônio, sabe que quando eu saí da direção da província a última vez, em 2017, em fevereiro de 2017, eu disse para ele que queria fazer missão em Moçambique. Estava, né, prevista essa abertura. Então, tinha um sonho de realizar um trabalho missionário. Até diria adextra, né, como se diz, para fora do Brasil. E a igreja, a gente crê também na vontade de Deus, né? O nosso fundador, né, fazia a gente rezar sempre, né, que a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça. E eu, então, aceitei esse desafio, mas estou lá como vocacionista. É claro que não faço aquele trabalho direto, né, da congregação, porque a igreja me pediu um trabalho mais amplo, né, como bispo, mas tentando, né, fazer essa missão lá, viver a minha vida vocacionista nesse campo da missão.
Na oportunidade desta entrevista, pedimos a Dom Ionilton que nos explicitasse o decreto feito por ele em sua prelazia em defesa do meio ambiente e dos povos amazônicos da região de Itacoatiara. Pois bem, Dom Ionilton, nós publicamos no Vatican News, nesta quarta-feira, 11 de maio, esta notícia. Dom Ionilton receber dinheiro para evangelizar de quem gera morte é contraditório. Explicita um pouco para a gente, por favor.
É contraditório porque a palavra de Deus é geradora de vida, né? Jesus diz no Evangelho, lá em João 10:10, que veio para que todos tivessem vida. E destruir a natureza é morte, né? É morte. Matar uma árvore, o Papa Francisco diz isso lá no Laudato Si, derrubar a floresta é derrubar milhões de vida que estão na floresta, porque não é só a vida humana. Não é a vida apenas dos povos indígenas ou dos negros, é a vida de tantos seres que estão na Amazônia, né? A derrubada de uma, ou a queimada, né, de uma área de árvores, você está matando ali diversas vidas, como se chama da biodiversidade que existe, né, ali. Então, eu tentei trabalhar isso, né, lá com a minha área de atuação nesse sentido. Como é que eu vou receber recurso, seja dinheiro, seja bens, de uma pessoa ou de uma empresa, que a gente sabe que destrói a natureza, né? Que destrói a Amazônia, que sujam as águas dos nossos rios. Aí entra o que eu disse, que seria contraditório, seria de fato a gente estar falando, né, no sínodo para a Amazônia, que precisamos cuidar da natureza, que é obra de Deus e que a gente precisa dela para viver. Nós precisamos da natureza, inclusive isso foi dito muito no sínodo, nós humanos é que precisamos da natureza. A natureza não precisa de nós, ela vive sem a gente. Agora, a gente não vive sem a natureza. E o Papa Francisco ressalta isso. Então, foi nesse sentido que eu falei e repito com muita naturalidade aqui. Eu digo mesmo, eu tenho dito para os meus irmãos. Alguns irmãos no clero ficavam meio assustados no início, porque diziam, e aí, como é que nós vamos sobreviver economicamente, já que a gente, às vezes, tem necessidade de recorrer a algumas empresas que a gente sabe que tem algum compromisso assim, né, tipo madeireira que tem lá na região, e agora chegou uma empresa de exploração de gás. Olha, eu digo, a gente prefere ir com um pires na mão, uma expressão que é nossa, né, uma cesta, né, pedir esmola na rua, do que a gente tá recebendo um dinheiro que a gente sabe que tem uma origem que não é saudável. E o Papa Francisco, novamente, é o grande inspirador na minha atuação como bispo, além do Evangelho, é claro, a Palavra de Deus.
Amigo ouvinte, nós chegamos ao final desta edição agradecendo a sua participação. Nós voltaremos na segunda-feira neste mesmo horário e contamos com a sua presença. Tenha um bom final de semana. Até lá!